Vamos continuar com o nosso grande rei Davi. Na última, na verdade, é uma espécie de uma continuação da mesma história. Claro que as histórias mudam, né? Mas às vezes eu estou ficando no mesmo caso, no mesmo evento, e dividindo em duas, três vezes, porque pode ser muito rico, como é o caso aqui, em que o rei Davi chamou o profeta Natã. E disse: eu moro em casa de cedro, uma casa de luxo, sofisticada, e a tenda e a arca do Senhor, a arca da aliança, está numa tenda aí. Eu queria fazer um. Ele nem disse o que queria fazer, mas Natã disse logo: faça o que você quiser fazer. Que era óbvio que ele queria fazer um templo em Jerusalém para Deus. E Deus apareceu então para. Apareceu ou falou para Natã dizer: não, não. Não vai ser assim, não. Ele não vai fazer casa para mim, não. Eu vou fazer uma casa para ele. É o contrário. E uma casa no sentido de dinastia, como já expliquei estudinho. Aliás, eu aceito uma casa, um templo para mim, sim, mas não por Davi. Vai ser o filho dele, que no caso terminou sendo Salomão. Então, esse é o resumo do que eu preguei semana passada. E terminei perguntando: e Davi, o que. Ele só participou até o versículo 17, de 2 Samuel 7, só participou com o comecinho, né? Quando ele chamou Natã e disse: eu moro numa casa de cedro e o senhor, a arca dele está numa tenda. Só isso. Aí veio toda essa história e tudo que Natã disse para ele, o profeta. E o que que Davi disse? Qual a reação de Davi diante desta notícia aqui de deixar um tonto? De tão espetacular que era. Segundo Samuel 7, 18 a 29, então, é a continuação. Todo esse trecho é uma oração que Davi fez a Deus. Versículo 18, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 18. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que tu me tenhas trazido até aqui? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos faça exaltar a ti, ó Pai, como Davi te exaltou aqui, como vamos ver abundantemente. Que esse seja o nosso coração também, e com várias lições aqui que aprendemos do teu servo Davi. E que o teu próprio Espírito também seja exaltado, e o teu Filho Jesus Cristo seja exaltado, em outras palavras, esse Deus triuno seja exaltado por nós crentes e até pelos não crentes, que nem sabem que estão te exaltando, mas. As pedras te exaltam, os astros te exaltam, e muitos te glorificam até quando não entendem o Evangelho, mostram a dureza dos seus corações, mostrando que se não for pela misericórdia de tu, não serão salvos. Então, todos, de uma maneira ou de outra, te glorificam. Nós, crentes, de uma maneira, obviamente, direta, altamente consciente e alegre. Pois que assim seja ao longo desta pregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então ele foi para a casa do Senhor. Que casa do Senhor é essa? Devia ser a tenda onde estava a Arca da Aliança. A tal tenda que ele disse que a Arca do Senhor estava morando numa tenda. Deve ser lá, porque não tinha templo ainda lá. Então ele saiu de casa e foi até esta tenda e fez essa oração e começa assim: quem sou eu, Senhor? É uma pergunta retórica, cuja resposta seria ninguém, nada. Tu és um nada. Se Deus fosse responder, considerando o tamanho dele próprio, Deus, a grandeza dele próprio e o que é tudo o que ele criou, aos olhos dele, inclusive seres humanos, anjos, tudo o que ele criou, a rigor, literalmente, nada. As nações Isaías diz que são para Deus como um pingo que cai de um balde. Eu fico pensando sempre assim, e o resto do balde? Imagine um balde cheio, aí cai um pingo. Esse pingo são as nações, e o resto do balde. É muita humilhação chamar as nações todinhas de um pingo. E você faz parte de uma das nações num certo período, num certo tempo. Nada. Por um ângulo, não é? Então, Davi começa tudo com uma bonita demonstração de humildade. Quem sou eu, Senhor? Detalhe, ele estava aqui no topo. Depois de uma longa caminhada, terminou sendo rei do sul de Israel, Judá, depois rei total, a casa de Saul já fora do assunto, e Davi com agora politicamente no controle total, paz ao redor, conforme o começo do capítulo diz. Então Davi estava numa situação excelente, um momento em que muitos de nós provavelmente encontrariam motivos para se sentir o tal, melhor do que os outros. Mas ele faz o contrário, humildade. Eu vejo nessa pergunta um verdadeiro lema de vida para qualquer crente, em qualquer situação, quer alegre ou triste, animado ou para baixo, como se diz, pedindo, agradecendo, louvando, chorando, é válido e muito benéfico o crente perguntar: quem sou eu, Senhor? Que pergunta simples, mas forte, que pesa pela humildade. E também é uma pergunta retórica, porque você já sabe a resposta. Quem sou eu? Responda você, meu irmãozinho, que está perguntando quem sou eu. Você sabe quem você é. O miserável pecador, que já nasceu longe de Deus e que pecou, 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 e cada vez desagradou mais, ofendeu mais a um Deus santo, justo, maravilhoso, até que um dia Deus teve misericórdia de você e lhe perdoou. Então hoje você é um salvo, tudo bem, mas um ex-perdido e perdoado, e pior, que ainda peca, sabendo agora do plano da salvação, sabendo quem é Jesus Cristo. Antigamente você era ignorante, não tinha nem o Espírito Santo habitando em você. Agora você tem noção de quem Deus é, não entende perfeitamente, mas tem uma noção muito boa, e mesmo assim você peca, ruim demais você, eu, nós. Então você sabe a resposta. Quando você se perguntar diante de Deus: quem sou eu, Senhor? Responda: nada. Ninguém. Essa é a resposta correta. Você está alegre? Estou muito alegre. Pois saiba que você não é digno de estar alegre. É por misericórdia de Deus que você está alegre. Mas por merecimento seu, não é. Então, Senhor, eu estou aqui morrendo de alegria. Quem sou eu para ter tanta alegria? Você sabe. Desmerecedor disso. Então louve a Deus pela sua alegria e pela misericórdia dele. Ah, mas não, é o contrário, eu estou é triste. Então pergunte: quem sou eu, Senhor? Eu mereço estar sofrendo aqui. Aliás, eu merecia estar sofrendo, era no inferno, mas não estou e nem vou nunca, pela tua graça. Novamente volta a graça dele. E se eu estou sofrendo, não há mais para pagar meus pecados, porque Cristo já pagou. Mas se eu estou sofrendo agora, é por disciplina paterna. Tu como um pai que me ama. Então, eu não mereço tanto amor. Então, qualquer ângulo que você olhe, a pergunta cabe perfeitamente: quem sou eu, Senhor? E a resposta vai ser a mesma. Se diminuindo, independente de quanto dinheiro você tem no bolso naquela hora, ou vendendo saúde, ou como Davi estava no top. Pode perguntar do mesmo jeito: quem sou eu, Senhor? Para que me tenhas trazido até aqui onde? Ora, como eu já disse, um rei, herói de guerra, querido pelo povo dele, poderoso, vivendo numa senhora casa de cedro, rico, essas alturas, pelo menos com muito poder de ter o que quisesse. Ou seja, o reconhecimento de que recebera coisas maravilhosas. Reconhecer que recebeu coisas boas, isso se chama gratidão. E já vem outra lição de Davi aqui. Só no começo, assim, bum! Ele mostra muita humildade e agora gratidão. Você tem alguma coisa que gosta? Qualquer uma que você acha bom ter? Foi Deus que lhe deu. Não tem perigo. Não, vai em casa, faça uma lista das coisas que você gosta. Aí veja lá que hoje uns 90% dessa lista não tem perigo. Vai ser coisa que Deus lhe deu. Não, não, é 100. Então, está valendo ser grato a Deus. Sempre, sempre, tu me trouxeste até aqui. Não precisa ser rei para poder dizer quem sou eu que tu me trouxeste até aqui. Até aqui como? Diga. Salvo, casado, com dificuldade ou não, mas estou casado, meus filhos. Diga as coisas que Deus lhe deu e que você não merecia. Então, esse até aqui está valendo também para cada um de vocês, do tamanho do que significa esse até aqui. Mas seja lá qual for o seu até aqui, é mais do que você merece. Muito mais. Ninguém discute isso. Foi isso ainda pouco, 19. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus. De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E eu chamei atenção disso na pregação passada. Quando Deus falou que ia dar uma casa para ele, dinastia, ele falou que esse descendente, um dos descendentes de Davi, que ia fazer parte dessa dinastia, teria um reino eterno. Aí comentei, isso não podia estar incluído no filho de Davi, porque seja lá qual fosse o filho, ele iria morrer, ele seria mortal. Eu comentei isso. Então é óbvio que aqui aponta para Jesus Cristo, que tornou-se homem, sendo Deus ao mesmo tempo, e que vai reinar eternamente. Eu expliquei isso na época. E disse, isso é muito importante para entendermos a questão de Jesus Cristo reinar em Israel, que puxa o milênio, e depois Nova Terra ainda reinando, não mais na mesma situação de Israel, mas ainda como filho de Davi, sim, Jesus Cristo, nunca vai perder essa condição. Então, ele reconhece no versículo 19, mas eu não terminei nenhum versículo, a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Então, ele reconhece que Deus foi muito além. Tu achaste pouco e nem me deste isso. Quer dizer, o muito de Deus, na realidade, ele achou que foi como sendo pouco. Mostrando a largueza, o tanto que Deus queria dar para ele isso. Então, Deus deu uma coisa tão valiosa, que tudo o mais era pouco. Que coisa valiosa é essa? Uma dinastia eterna, através de um descendente de Davi. Profecias a respeito dessa dinastia para tempos distantes. Então, Davi entendeu perfeitamente que as profecias iam muito além do filho herdeiro. No caso, seria Salomão, que ia herdar e ia fazer o templo em Jerusalém. Mas Davi entendeu, não é exagero da exegese do pastor, que é pré-milenista, então ele vê aqui Jesus Cristo e vê o tempo muito futuro. Não, esse tempo futuro aqui era só mesmo um pouco além de Salomão. E, bom, 400 anos durou até a dinastia de Davi, parou com 400 anos, eu expliquei isso aí na vez passada. Pois é, só esses 400 anos já é suficiente para muito tempo e tal. Não, de jeito nenhum. Davi entendeu que era lá para frente, por isso Davi não sabia nem o que dizer, ele estava aqui extasiado, não sabia o que dizer. Nós vamos perceber isso na oração, ele repete a grandeza de Deus, a maravilha de Deus, ele está absolutamente assim, inebriado pelo que ele ouviu de Natã, especialmente a dinastia para tempos muito distantes. E ele termina o 19, deixando claro que ele estava entendendo que não era só uma coisa pessoal, familiar, tribal, nacional, não, era mundial. 19. E isto é instrução para todos os homens. Ele entendeu, de alguma maneira, não sei com que clareza, mas ele entendeu que isso aqui estava coisa muito grande por trás. Algo que envolvia a humanidade inteira, não era só a família de Davi, nem só a tribo de Judá, nem só a nação de Israel, não, era o mundo, é para todos os homens, a humanidade será afetada por isto, por este fato de que Davi vai ter no trono um herdeiro que vai reinar eternamente. 20 e 21, que mais ainda te poderá dizer Davi? Está faltando a palavra para o pobre do Davi. Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer o teu servo. Davi se confessa aqui, sem palavras, e reconhece que se fosse levar em consideração tudo o que sabia de Davi, Deus jamais teria feito tudo aquilo. Tu me conheces, tu sabe como eu sou, sabe o que eu sou. Pequeno demais. Foi por decisão pessoal de Deus, acima do conhecimento que Deus tinha pessoal de Davi. Tu conhece meu coração, tu sabe quem eu sou. Eu receber isso tudo não está compatível. É assim que eu interpreto, que eu entendo isso. Foi por decisão pessoal de Deus. Então, Davi mostra aqui um agudo senso de autoavaliação, coisa rara de se ver, até entre crentes. Se avaliar de uma maneira correta, geralmente as pessoas têm a tendência de se avaliarem de uma maneira acima do que é para ser. Tanto que Paulo diz, olha, cada um se considera inferior, não é nem inferior, cada um considere os outros superiores a si mesmo, por causa da tendência, é claro. É uma tendência que tem de se sentir, de se colocar de uma maneira assim, maior do que é, ou mais alto do que é, e Davi se coloca baixo mesmo, que era uma avaliação correta. Não era para alguém bater nas costas dele assim, muito menos Deus, dizer que é isso, Davi. Não é assim também não, rapaz, eu te conheço, eu sei o quanto você é. Você é um homem honesto, um homem correto, você é um batalhador pela minha causa. Não, tem algo aqui que eu estou, é quase uma retribuição, tá? Que conversa. Deus tem os momentos de retribuir, sim, galardões são retribuições, ok, mas não é o caso aqui não, que não tem nada a ver com retribuição. Davi é avisado que vai fundar uma dinastia que durar eternamente, que não tem nada a ver com retribuição, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, nada. E Davi entendeu isso perfeitamente. Seria interessante você pensar, pelo que Deus conhece do meu coração, que ainda bem que meu marido não conhece, ainda bem que minha mulher não conhece, ainda bem que meu pai não conhece, minha mãe não conhece, meus vizinhos não conhecem, meus grandes amigos não conhecem, ainda bem, nenhum deles conhece o meu coração. Deus conhece. Pois bem, Ele conhecendo o meu coração, que eu sei como é, é razoável que Ele tenha me dado tudo o que eu tenho, incluindo a morte de Cristo por mim e o perdão dos meus pecados pelo sangue de Cristo, é razoável? Resposta: não. Não é razoável. É por amor, por misericórdia. E amor e misericórdia transcendem o que é puramente razoável e o racional. Não é que seja irracional. Não é que seja uma coisa esquisita, fora dos eixos totais. Nada disso. Quando eu digo que não é razoável, é no sentido que nós estamos acostumados a tratar o que é razoável. É, tem sentido. Tem sentido. Eu ter ganho a minha salvação em Cristo. Tem sentido? Por que isso? Por que aquilo? Para! Não tem sentido coisa nenhuma. Como eu disse, não há razoabilidade no sentido como nós estamos acostumados a tratar o que é racional e razoável. É amor e misericórdia. Então, o amor não é razoável no sentido muito lógico? Não. Num sentido transcendente, sublime, de que é claro que é razoável, porque vem de um Deus da razão, um Deus que é razoável, óbvio. Então, não é uma coisa alocada, não é isso que eu estou dizendo, que Deus é um Deus caótico. Não. Mas é um sentido na mente de Deus diferente do nosso aqui, em que fica pesando as coisas, compara isso com aquilo, tem o nosso senso de justiça, muito fraquinho, mas temos ali, é nesse ponto, Deus vem por cima. Às vezes a gente vê, nós temos exemplos humanos em que vê uma mãe sofrendo ali coisas com o filho ou com o marido, não pode estar aguentando isso, pode estar, mas não é razoável, é mesmo não, mas está. Isso acontece até ao nosso redor, de uma maneira muito menor, que passa. Essa senhora está sendo agredida pelo marido que chega em casa embriagado, ele vai matá-la. Não é razoável estarem juntos. É não. A lei protege essa mulher. Eu sei, mas ela fica. Mas não é razoável. É não. Mas eu fico. Explique. Isso entre seres humanos, nós, fraquinhos como somos. Imagine Deus. Então, Davi, numa autoavaliação fantástica, diz assim: pelo que tu conheces do meu coração, tem nada a ver isso aí que tu está me prometendo, porque é ruim. O seu também é, o meu também é. O que Deus nos dá e faz por nós encontra explicações muito elevadas que estão guardadas no coração de Deus. Agora, Davi, do 22 em diante, vai exaltar a pessoa de Deus citando diretamente vários atributos. 22, portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Então ele fala que Deus é grandíssimo, da majestade, da onipotência de Deus, não há semelhante. Aliás, não é nem semelhante, porque alguém dizia, não, semelhante não, mas tem um diferente. Não, não é nem semelhante, nem dissemelhante. É, não tem é outro. Não, não existe semelhante ou não, maior, menor. Não existe outro Deus além de ti. Isso é monoteísmo puro. Para nós é muito natural falar, claro, que é um Deus só e tal. Não, mas na época, e em muitos lugares do mundo hoje também não é tão natural. Mas na época em que ao redor de Davi e depois, ao longo, os próprios judeus muitas vezes eram idólatras, então, sem falar nos povos ao redor, um politeísmo disseminado, generalizado, e os judeus, Israel era conhecido como o país de um Deus só. Chamava também de o povo da palavra. Então, eles eram diferenciados. Um dos aspectos é esse monoteísmo que nós vemos aqui de uma maneira belíssima, teologia pura de Davi. 23. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre. Quero parar aqui. É interessante que Davi agora passa a louvar a Deus, estava louvando a Deus porque ele era grande, era único, por Israel. Pelo que tu fizeste com Israel, eu vou te louvar agora. E, aliás, Senhor, Israel também é único. Tu és um Deus único. Israel é um país único. Por quê? Porque foi esse Deus que tu resolveste resgatar do Egito. Eu não sei o que foi, talvez, não sei, tenha passado pela mente de Davi, que a gente só pode resgatar alguma coisa que existe. Óbvio. Então, coincidência ou não, no versículo 24, ele dá uma marcha ré. Em termos de resgatar o povo, ele diz que Deus criou o povo. Ele voltou um pouquinho no passado, no 24. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, aqui eu quero comentar depois. Mas veja então que ele aqui no 24, ele vai para o tempo em que Deus criou Israel do zero. Lá em Abraão, ele não citou aqui, mas é. Então, voltando para o 23, agora a gente entende melhor a sequência. Deus criou Israel, depois de criado o povo, Deus permitiu que este povo querido dele fosse levado cativo para o Egito, e então o resgatou de lá. Então ele repete a palavra resgatou. E um ele falou antes de ser criado, disse, não, peraí, antes de resgatar ele criou, aí depois resgatou. Perfeito. Depois disso, Deus desterrou os cananitas da terra, ele está dizendo aqui tudinho, de uma maneira muito concentrada, e deu a terra prometida para Israel. Foste resgatar para ser teu povo. E para fazer a ti mesmo um nome e fazer ao teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo. Que tremendas coisas é essa, Davi? Resgate, que tu resgataste do Egito. Que mais? Desterrando as nações e seus deuses. Então ele conta a história aqui, numa frase só, que Israel foi para o Egito, sofreu lá, precisava ser resgatado por Deus, Deus resgatou, levou para a terra prometida, desterrou o pessoal de lá, e Deus então os colocou lá. Tudo isto, Davi exalta quanto ao poder de Deus. Então, é uma coisa interessante aqui, é que Davi coloca toda a maravilha que Deus é, e que ele cria que Deus é, maravilhoso, onipotente, único, e ele coloca tudo isso na história. Ele prova, tu criaste Israel e tal, aí ele prova na história, assim, aconteceu isso, tu fizeste isso, tiraste do Egito, levaste para lá, está vendo, Senhor, como tu és maravilhoso? Como se estivesse demonstrando CQD, como queríamos demonstrar, o pessoal da matemática, da engenharia vai se lembrar disso, CQD. Ele mostra, ele prova, está aí, olha aí como tu és. Então sempre procure trazer as coisas de Deus, os atos de Deus, para a história, para a sua história, para a história da igreja onde você pertence, ou a outras, para a história que você está vivendo, ou do passado recente, de familiares, mas traga Deus para a história, não é só de maneira muito teórica, o que nós conhecemos de Deus, não, teórica, mas traduzido em história, em coisas do dia a dia, factíveis, registradas no papel, ou no papiro, ou no pergaminho daquele. Mas é muito curioso esse aspecto que ele traz para a história. E eu poderia passar por cima dessa pergunta, mas eu vou tocar nela. Davi, peraí. Você criou um povo, Deus criou um povo para ele, é. Aí foram para o Egito, foram resgatados. Por que eles foram resgatados? Por que eles não saíram de lá querendo? É porque estavam escravizados. Como é? O teu povo, o queridinho que tu criaste para ti, estava no Egito escravizado? Estava. E só saí de lá na marra. Na marra. Com o poder de Deus ali. É! Em cima de Faraó, com as 10 pragas e tudo. Arrancou de lá, como Davi disse. Resgatou. É, foi isso mesmo. Que situaçãozinha miserável, hein? Pois é. Aí levou para uma terra lá, estava esperando por eles, tranquilo. Deus tinha reservado, botado uma cerca ao redor. Uma terra cheia, pinhada de pessoas imorais, violentas, idólatras, assim. Mas Deus vai levar. Devia ter tanto lugar do mundo tranquilo, nem que fosse um deserto. Deus, né? Deus botava água lá. Não, mas Deus leva para uma terrinha cheia de gente ruim. Foi. Aí mandou o povo de lá tudo se embora. Não. Conquistem. Como é isso? Eu não vou explicar isso, claro. É uma pergunta complexa, mas de maneira ultra resumida, vocês sabem a resposta, eu acho. Depois do pecado, tudo na terra tem que envolver sofrimento. Ok? Depois do pecado, tudo na terra tem que envolver sofrimento. Eu toquei nesse ponto na mensagem passada. Estou quase tocando de novo. Que fique bem guardado isso em você. Nós sofremos antes de termos Cristo como Salvador e sofremos depois de ter Cristo como Salvador. Sim. Então, faz parte. Agora, o que vem de vantagem, de benefício com sofrimento e tudo aí, tem livros sobre o assunto, é muito vasto, eu não vou entrar. Só lembrando que só terminará o seu sofrimento quando você estiver livre deste corpo. O problema é este corpo que você tem aí. Você acha bonita, a moça bonita, acha linda e tal, né? Pois é uma desgraça. É esse corpinho aí, ou corpão, sei lá, que faz você precisar sofrer e vai sofrer muito ainda. Agora você morre. O corpo fica, você vai. Já é, aí é outra coisa. E depois vai receber um corpo glorificado. Ou então você não morre, você é da geração do arrebatamento, você é transformado. Opa! Mas esse corpinho aí não vai entrar no céu, não. Se entrar, estraga tudo. Ok? Então, enquanto você estiver nesse corpo aí, vai ter sofrimento. Não tem perigo de não ter. Espere, aguarde. Obviamente, junto com muitas maravilhas, e tudo que podia falar das maravilhas da vida de um salvo. Óbvio. Mas esse aspecto, muitos crentes não estão sendo advertidos disto e ficam tontos. E ficam procurando explicações das mais diversas e visões e milagres. E vão, porque não bate na cabeça dele, é tão simples. Vamos continuar. Duas vezes eu li o 24 e parava no meio da frase. O que eu quero para depois? Eu quero para depois. Pois já chegou a hora. No fim do 24, ele diz: e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Falando de Israel, né? Deus se fez Deus de Israel. Irmãos, isso é de uma beleza tão grande. Tão grande. Deus não apenas fez Israel, ou de Israel, um povo, mas ele se fez Deus de Israel. Isso é de uma importância crucial. Ele queria se relacionar com Israel. Ele queria uma relação pessoal, espiritual, íntima com Israel. Diferente de fazer alguma coisa porque ele gosta de ter e acabou. Não, muito, muito diferente. Quando Deus criou a raça humana, ele queria muito mais do que ser apenas criador de seres humanos. Como tem gado. Eu tenho gado. Ah, tem gado, tenho muitas cabeças de gado, ótimo. E começo a relação com eles. Como é lá? Você chega, abraça a sua vaquinha, né? Dá um beijo na testa dela, e você gosta, e você ama suas vaquinhas. Você ama suas vaquinhas porque, né? Vale muito e tal. E se brincar, se ela engordar, você vende. Ou seja, coisa fria. Fria. Deus não criou a raça humana como um bando de gente, de seres humanos, de reses humanas. Ele cria relação pessoal, ter comunhão com essas pessoas. Aí Adão caiu e todos pecaram com Adão, todos então ficaram cortados na sua relação pessoal com Deus. Deus resolveu resgatar, usando a mesma palavra que ele usou para Israel, alguns dessa massa de gente agora perdida, sem relação com Deus. Deus resolveu resgatar alguns, os eleitos, como a Bíblia ensina, para que se tornassem limpos de seus pecados, porque com aqueles pecados não poderiam ter comunhão com Deus. Deus então providenciou uma maneira deles serem limpos dos seus pecados e pudessem então ter condições, ou num certo sentido, voltar a ter condições para comungar com ele. Esses são os crentes. É você que é crente. E não é você que não é crente. Por enquanto. Depende de você se tornar crente e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Não estou aqui fazendo distinção de uma maneira gratuita. É uma distinção bíblica. Nunca esqueça, você, irmão e irmã em Cristo. Deus lhe resgatou para você ter comunhão com ele e ele ser exaltado pelo que ele fez com você. Ele se fez o seu Deus. Isso é muito importante. Foi uma decisão dele. A decisão de ter Cristo como Salvador não foi sua, em primeiro lugar. A decisão de ter um Pai celeste não foi sua. Foi de Deus. Ele nos fez o nosso Deus. Ele nos deu fé para nós, de lá para cá, exercermos essa fé que ele nos deu em Cristo. Aí dá a ideia que você escolheu Cristo como seu Salvador. Num certo sentido, é. Porque você, quando aceitou Cristo, você estava usando a sua volição, o seu poder de raciocínio, a sua vontade, você estava querendo Jesus Cristo. Claro, tudo bem. Não é errado dizer, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ok, mas se for botar isso na cronologia, vamos dar uma marcha ré. O que aconteceu para você que era ofendia Deus o tempo todo, agora quer Jesus como Salvador? Que história foi? Ah, porque uma pessoa foi lá em casa, pregou o Evangelho, foi por isso. Foi não, foi utilizado, claro, isso foi um meio, mas a rigor, o Espírito Santo colocou no seu coração: eu vou ser o seu Deus agora. Você agora vai ter um Deus triuno, Assim que aconteceu. Versículo 25. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Davi mostra agora confiança em Deus. Ok? Já falei na humildade dele, no poder de avaliar a si próprio, gratidão, agora mais uma. Fidelidade de Deus. E é mais um atributo de Deus, fidelidade. Quanto a esta palavra, confirma-a. Sabe o que é no hebraico original, essa palavra? É levantar, trazer à cena. Senhor, faz acontecer, traz para cá. Bonito demais. Faz acontecer, faz que esse herdeiro que eu vou ter um dia e que vai reinar para sempre, traz ele para cá, para a cena, bota ele na cena da história. Bonito isso. A confiança que Davi tinha, como se fosse assim: Senhor, eu sei que é só uma questão de tempo para tu tornares isso realidade. Tudo que Natan falou aí, tão bonito que é só uma questão de tempo. Eu sei disso. Agora, bonito também no versículo, ainda no 25, você notou no finalzinho o verbo fazer? Foi grife, se for do seu estilo grifar. Eu grifei na minha mente. Faze como falaste. Produzir, fabricar. Eu sei que tu não tens apenas a intenção de fazer, mas o poder de fazer. O que, que adiantava Deus ter a ideia espetacular de levantar alguém assim de Davi e não ter poder? Muitas vezes alguém meio que cai no ridículo e diz assim: olha, eu estarei lá amanhã 9 horas. Rapaz, confia em mim, cara. Estarei lá às 9 horas. Isso é ridículo. Esta frase, absolutamente ridículo, porque você não tem nenhum poder e não tem nenhuma autoridade para dizer que amanhã estará lá às 9 horas. Pastor, mas eu tenho intenção de estar... Ah, então é para confiar na sua intenção, que você não está enganando, não está blefando, é isso que eu quero dizer. Pô, então... Está certo. Desse jeito eu confio. Que nesse momento, ao dizer que estará lá às 9 horas da manhã, no seu coração é o que você pretende fazer. Só que daí para essa sua intenção virar realidade, tem um mundo de coisas que não dependem coisa nenhuma de você. Então não tem sentido você confiar em alguém com relação a algo que ele não tem poder de fazer, claro. E muita briga acontece por isso. Briga entre pessoas, sócios, marido e mulher, muito assim. Você não confia em mim? Não, mas é porque está, assina aqui. Está feito o nosso negócio? Está, assina aqui. E não confia em mim, fio do bigode, não sei o quê, papá. Meu amigo... Primeiro, a memória dele pode falhar. Daqui a um... Eu disse isso com você? Ah, me enrolando. Não, porque não se lembra mesmo. E você? Não lembra. Viu falar no tal do Alzheimer? Então, você vai confiar na memória do outro? Que insensatez é essa? E na honestidade do outro? Porque agora ele pode estar sendo honesto naquilo que ele está dizendo. Mas se ele virar? Se acontecer alguma coisa com ele, se ele... sei lá, passar por algumas situações em que ele muda, tantas coisas podem acontecer. Ele ficou viúvo, casou com outra mulher, uma mulher horrorosa, e disse: enrola esse cara, e ele vai e enrola mesmo, porque ele tem 60 anos, a mulher tem 25, belíssima, ele vai fazer o que ela manda. Então aquele camarada que você confiou 10 anos atrás, é outro. Então esse negócio de confiar, Não pode existir entre nós no aspecto de fazer, de tornar realidade. Não pode. Eu juro que eu vou lhe amar eternamente. Todos nós dissemos no altar, os casados. Aquilo é, ó, mais ou menos. Tá? Você estava com intenção de ir, na melhor das hipóteses, na melhor. Mas pode mudar. Então, confiança no fazer, só em Deus. Nunca mais diga e confia que alguém estará lá às 9 horas da manhã. Porque quem marcou encontro com o Renato às 3 horas da tarde daquele dia, até hoje está esperando o nosso irmãozinho. Enrolou, Renato, enrolou não. Mentiu não. Qual foi a falha do Renato? Zero. Mas não fez o que cumpriu. Se ele marcou 3 horas da tarde com alguém naquele dia, lá no dentista, sei lá onde foi. Não fez. Então entenda isto. As pessoas não têm poder para fazer o que elas até que gostariam de fazer. Vamos terminar. 26 e 27. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, segunda vez, lá no 26 chamou de Senhor dos Exércitos, agora chama de novo, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei uma casa, por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Eu acho que o pobre do Davi já está repetindo as coisas aqui. Ele está emocionado demais, ele está tocado demais. E você lê e diz assim: isso aqui eu já li, ele acabou de dizer isso. Pois é, e é mesmo. Chega, está repetindo, ele quase não consegue parar de desejar que Deus seja louvado e exaltado, engrandecido. É bonito demais. Agora eu acho fantástico, é o finzinho. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Ora, Davi está explicando a Deus porque o procurou para conversar com ele, Deus. Quando você liga para alguém, alô, diga o quê? Não, diga, eu, tu não me ligou, rapaz, pois diga, tem sentido você ligar para alguém e não dizer o que você quer? Estranho, né? Quando você chama alguém para conversar, tem que ser pessoalmente, que é coisa raríssima hoje, mas tudo bem, tudo é online. Mas pessoalmente, ok, vamos lá. Pronto. Consegui arranjar um tempinho. Diga lá. O quê? Pai, tu está normal. Tu não me chamou para conversar? Chamei. Pois diga. Por que você me chamou? Quando você chamar Deus para orar, diga para ele por que chamou. Diga para ele porque está diante dele e conversando com ele. Diga: você me chamou? Ó, Senhor Deus, meu Pai, pronto. O que você quer? Não, não quero nada, não. Não quer nada? Você pensa que eu não tenho o que fazer? Não quer nada? Não tem sentido. Não, eu quero, eu não sei nem o que dizer, eu quero te louvar. Ah! Ok, me honro muito de você querer me louvar. Eu quero te engrandecer. Aliás, Senhor Deus, desde que eu acordei que eu estou te engrandecendo, mas agora eu quero fazer de uma maneira mais formal, eu estou aqui para te engrandecer. Ok, ótimo. Diga para Deus por que você está orando. Você não ser racional, acabamos de dizer isso, você não tem vontade. Não, eu tenho que orar porque o pastor mandou. Eu tenho que orar porque eu ouvi dizer que quem não ora meia hora por dia não é espiritual, é carnal. Muda de igreja. Finalmente. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, de novo. E as tuas palavras são verdade. Tens prometido a teu servo este bem, de novo. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. As tuas palavras são verdade, um princípio espetacular. Quando ele diz ser servido, significa literalmente queira. Então, ser servido de queira fazer, que seja realmente algo agradável a ti fazer o que tu prometeste agora. Lembra que Jacó não largou o anjo com que ele lutava, até dizer, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Está aparecendo Davi aqui, Senhor, eu vou parar de orar aqui, eu desenfreei aqui, orando, mas eu vou parar, mas eu quero ser abençoado. Me lembrou isso aqui, me lembrou Jacó. Quero bênção. Faz isso aí, te agrada de fazer, faz gostosamente. Termino com duas sugestões. Primeira, não sei se você percebeu, nesta longa oração, Davi exaltou a Deus muito mais do que pediu. Ele não pediu quase nada. Então, faz o que tu disseste. Então, eu sei que vai ter orações, sim, até nas Escrituras, talvez dele próprio, nos Salmos, em que ele está pedindo. Eu sei. Mas, seja como for, coloque como padrão, um padrão muito saudável, no mínimo, equilibrar suas orações, ok? Com pedidos a Deus e louvores a Deus. Não, eu pensei que o senhor ia dizer agradecimento a Deus, né? Ou agradece ou pede, ou agradece ou pede. Não, bem, você pode não está pedindo e não está agradecendo. Davi agradeceu também. A oração dele aqui é completa. Mas pode acontecer de você só querer louvar. Senhor, diga o que você quer de mim. Santo Deus, meu Pai, o que você quer de mim? Senhor, eu não vou pedir nada agora. Nada. E nem vou agradecer também. Eu quero só te louvar. Eu estou sem tempo. Pode dizer para Deus, estou sem tempo, estou atrasado para deixar o menino na escola. E essa oração aqui é rápida e é só para te louvar e dizer como tu és maravilhoso, você me dá dois filhos para deixar na escola, amém, em nome de Jesus Cristo, amém. Que oração! Orou a Deus, disse para ele o que queria, não pediu coisa nenhuma e agradeceu, no fim agradeceu um pouquinho, mas louvou acima de tudo. Então, equilibre suas orações, porque o outro aspecto, pedindo. Ah, obrigado. Não é um bom modelo. Segundo, que tal você procurar mesmo, dizer pelo menos um atributo de Deus em cada oração que você fizer? Um. Davi disse tantos, e você conhece tantos outros pelas Escrituras. Diga um, e por favor, não venha com a velha conversa. Ele sabe. Nessa base de ele sabe, nós não iríamos orar, adivinha quando? Never, ou nunca, nunca você ia orar a Deus, porque ele sabe. Velha história da esposa que está casada há 20 anos, meu bem, você nunca me disse que me ama, mas você sabe. Olha a respostinha fraco, e que não vai conhecer, não vai convencer o pobre do marido, a pobre da esposa que está lá carente, de um simples eu te amo, sincero, não em boca para fora, mas sincero, ah, como seria bom, mas ela sabe, e é porque está falando de pessoas frágeis como nós somos, mas nosso Deus, ele sabe de tudo, mas ele quer que nós oremos. E nessa oração, diga para ele as coisas que ele são, que ele é, ele sabe, ok, mas ele quer ouvir, é um louvor, isso é honra para ele. Uma das coisas mais fantásticas é que Deus é absolutamente todo-poderoso, onipotente, infinito, não precisa nada de ninguém, mas parece até que ele precisa muito de nós. Para quem não entende bem e dá a ideia de dizer, ô Deus, carente, né? O Deus de vocês é muito carente. Por quê, meu amigo, você diz isso aí? Porque manda orar o tempo todo, manda conversar com ele, para ele não se sentir tão só lá no céu, não sei por que é, mas manda orar o tempo todo, manda servir a ele, trabalhar para ele, manda dizer que o ama, manda isso, manda aquilo, e está todo o tempo querendo coisa, querendo coisa. É muita carência desse Deus, não é? Isso é desinformação de quem não está entendendo o que as Escrituras estão dizendo. Tudo é verdade que ele gosta de oração, que oração é importante até para o céu lá, que acontece, tudo isso, tudo, é verdade, que ele quer o nosso trabalho, quer o nosso serviço, quer o nosso coração, quer o nosso corpo, quer tudo, é verdade, é verdade, é verdade. Mas a explicação não é por carência, zero, né? É outra explicação que eu não vou dar, não é o caso aqui, eu quero encerrar. Mas ele é absolutamente todo poderoso. Nunca esqueça disso. Ele não precisa de você para coisa nenhuma. Não esqueça de como nós começamos. Quem sou eu? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a termos compreendido essas coisas e podermos praticá-las no nosso dia a dia, na nossa comunhão contigo e na nossa relação com os irmãos em Cristo e com os outros. E pessoas sem Cristo que porventura aqui estejam e outras que vão ouvir por outros meios essa palavra, essa pregação, que teu Espírito Santo se compadeça. E tal fez com cada um de nós que estamos aqui salvos, dê fé para que creia em Jesus Cristo. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.